E é muito interessante, muito interessante. E a Marieta, são várias, fazem várias entrevistas também hoje. E a Marieta fala, não, a Nara, como é que era quando a Nara ficava, não gostava de alguma coisa, quando se, não tinha, não saía. Muita coisa que ela fala que eu acho que eu era assim porque eu sabia que não ia dar tempo. Como se ela soubesse que ela ia cedo, então não dá para ficar perdendo tempo, sabe? E brigando, se aborrecendo com isso, com aquilo, ou mesmo a coisa de. É, tem um momento da peça que ela fala assim: aí papai permitia que a minha turma invadisse o apartamento, varasse a madrugada compondo, cantando, tocando, deixando seu nome para a história, que é ali que começou a bossa nova, né? Aí ela fala: eu não tinha, nunca tive vontade disso, nunca quis ser famosa, nunca quis ser uma cantora famosa. Eu era esquisita, eu acho que eu sabia que não ia dar tempo. Então não tinha muito. Ela diz muito que ela gostava de ser uma pesquisadora da música mais do que cantora. Embora, quando ela gravou Roberto e Erasmo, ela se apaixonou por cantar. Ela foi fazer aula de voz, porque sempre ela ia fazer show, ficava rouca e tal. Não cuidava, não tinha uma coisa de cantora. Virou cantora por causa de Roberto e Erasmo, porque ela falava que. Falava, é muito difícil falar coisas simples e muito diretas, né? É muito mais fácil você falar uma coisa muito complicada, tal, na música, né? Falei, é muito difícil falar, eu te proponho nós nos amarmos. É muito simples, mas é muito difícil, porque é muito direto, né?
Agora, no espetáculo você abre no texto falando da finitude, né? Que o espetáculo ele tem hora marcada para começar, para acabar, mas que as histórias continuam, né? Que a vida continua, e propõe essa reflexão, né? Para o público ali. Vou repassar aqui o serviço, passar aqui direitinho a temporada, até 21 de dezembro no Teatro Renaissance, às sextas, às 21 horas, aos sábados, às 19h, domingo, mais cedo, às 17h. Teatro Renaissance fica dentro do Hotel Renaissance, na Alameda Santos, 2233. Ingressos em sampaingressos.com.br. Ainda tem um perfil aqui no Instagram, vou passar. Mas antes, já que a gente falou tanto do cantar e como a Nara se descobriu cantora, é algo que chama a atenção no espetáculo, acho que do público também, de certa forma, acho que como você, Zezé, é artista também, foi o seu cantar, não é? Que você precisou ali ter um processo de fono, há muito tempo você não cantava, não é? E você também já falou em outras entrevistas que você não quer imitar. Não tem isso, né? De imitar, de pegar um timbre, não é um musical onde você tenta ali, né, apesar da caracterização que tem também, mas é algo livre como Nara era, não é, Zezé?
É, tem assim um tom, né? Por exemplo, o timbre dela, timbre é uma coisa muito. Tá no DNA, né? Isso aí ninguém imita. Mas tem uma suavidade, uma voz, né? Não era uma voz de exibicionismos, de coisa, era muito afinada. O interessante é o repertório, e a cada disco era uma coisa, abria-se uma caixa de coisas novas, né? E ela mesma falava assim, que era por mim, eu tenho curiosidade com a música, eu tenho interesse, então eu não quero ficar sempre cantando a mesma coisa, né? Mas acho que esses bons cantores, né? Eles querem desafios também, né? Mas ela era assim, muito ligada, não era só uma coisa, ah, só canto o que eu quero, era, mas ela era bastante popular, sabe? Ela não vinha cantar uma coisa muito. Muito esquisita, muito fora, assim, não. Ela tinha uma antena mesmo, uma sintonia com o público. Ela foi uma artista, assim, muito. Com um público muito empático, né, em relação a ela. É muito querida, né? Essa coisa do bom gosto, isso não existe, mas enfim. Mas é uma pessoa que busca uma coisa assim. Suave, discreta, tem humor, né? Tem beleza, melodias, mas ela saiu, depois ela volta para a Bossa Nova, quando ela foi para o exílio, né? Porque chegou uma hora que realmente, depois de 68, depois do ato institucional do quinto, né? No cinco, ela, né? Eles não tinham mais, não tinha como fazer cinema, não tinha como fazer show, não tinha, era tudo realmente muito. Muito cerceada, muito censurada, e começou a violência com isso, né? Invadirem teatros. E ela recebeu ameaças, E ela estava casada com o Cacá Diegues, e o Cacá levou um filme para Veneza, Os Herdeiros, e eles lá foram e ficaram 2 anos. Foram passar um mês, ficaram 2 anos. Mas também não aguentaram ficar muito, não. Tiveram uma filha lá, né? E lá ela gravou a Bossa Nova, porque ela foi muito solicitada a gravar a Bossa Nova. Mas lá ela fez muitas versões também. Tem uma versão de Opinião em francês, de Acender as Velas em francês, que eram os sambas, sim, né? Sim. Então, que não eram da Bossa Nova. Ela fez muito, e ela fazia também versão de música francesa para a nossa língua, para a língua portuguesa, fez muita, versionou também para a língua francesa. Trabalhou um pouco, não trabalhou muito não, ela queria, e foi logo depois do sucesso da banda, né? Quer dizer, a banda foi em 66, ela passou anos assim com uma... Ela não podia sair na rua. E ela não gostou disso.
Ô Zezé, mas e o seu cantar, hein? Porque você, como Zezé, tem uma timidez, assim, de cantar, mas quando tá ali de nara, encara de frente, como que é isso, hein?
Olha, eu cantei Noviça Rebelde, que foi uma coisa bem complexa, bem difícil para mim na época. Eram versões das músicas originais, então eu tive que fazer muita aula, muita coisa. Era um registro que estava um pouquinho acima do meu, mas que eu... Não se baixou, que era a partitura original. Depois eu fiz assim, mais coisas populares. Eu fiz um espetáculo sobre Vinícius de Moraes, com a poesia e a música. Fiz um espetáculo sobre o Noel Rosa. Domingos de Oliveira dirigiu. E assim, eu comecei cantando no teatro infantil, né? Todo teatro infantil a gente canta muito, toca instrumentos, faz tudo, né? Então eu sempre tive isso, mas fui me afastando, e até porque veio uma onda, depois que eu fiz a Noviça Rebelde, veio uma onda de musical americano. E eu não tinha, assim, muito interesse, sabe? Eram músicas difíceis e tal, mas eu não tinha... Eu não gostava, não achava... Eu assistia fora, quando eu viajava e tal, assistia muita coisa, mas não era meu teatro preferido, sabe? Então eu fui realmente parando de cantar. Aí agora... Mas eu nunca deixei de fazer aula de canto. Por conta da voz falada, sim, mesmo. Sim. Que é uma coisa que é boa para a saúde da voz, né? E então eu sempre fiz aula de canto. Mas agora é diferente, porque é um monólogo, onde eu falo o tempo todo
e canto
15 músicas. Cantarolo umas duas... Então é uma ginástica.
Vamos para um rapidíssimo intervalo. Fique conosco, porque seguimos aqui o do bom e do melhor.
Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Assunção.
Black Friday chegou, é hora de economizar. Na Padre Cícero o desconto vem pra te ganhar. Pack Pass com 20%, ninguém vai superar. Auto e moto peças, é preço pra fechar. Só na Padim, viu? Esse preço é verdade. Acima de 1000 no atacado, o prazo vai alongar. 150 dias pra você aproveitar. Padre Cícero é o nome que você vai lembrar. Vem correndo, vem comprar.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora. 3122-0101.
Assunção!
Tá cabeça, não é? Não é o seu primeiro. Como que é encarar um monólogo, fazer um monólogo para você?
Olha, quando eu fiz o primeiro, foi Flor Bela Espanca, foi Miguel que dirigiu também. Era um texto de uma autora portuguesa. A Flor Bela é uma poetisa portuguesa. E não era para ser um monólogo, quer dizer, na verdade a autora escreveu uma peça. Éramos até duas Flor Belas, a prosa e a poesia. Ela pensava em Vera Holtz e eu. E aí vários personagens, o irmão, três maridos, o pai, a mãe, a mamãe verdadeira. Era uma coisa, uns 12 personagens. Aí eu estava trabalhando com Miguel, fazendo Mephisto, e a gente fazia personagens que eram atores de um cabaré, no início do nazismo, né, na Alemanha. O texto é um Heinrich, filho do Thomas Mann. E muito, muito lindo a peça. E aí a gente ficava conversando, vamos fazer alguma coisa, quando acabar a peça vamos fazer uma coisa e tal. Porque a gente começou no Despertar da Primavera, né, formamos o grupo, começamos ali. E depois cada um foi meio para um lado e tal. Eu tive filho, e Miguel acho que já foi para televisão. E aí vamos fazer uma coisa. E eu sabia que Miguel era apaixonado pela Flor Bela. Eu não conhecia. E aí quando eu peguei o texto, eu falei, vou levar para o Miguel dirigir. Achei bonito o texto, vamos fazer. E levei para ele. Aí ele leu e falou, olha, isso aqui não dá para fazer. Conversou com a autora, se você transformar isso aqui num monólogo para Zezé, eu dirijo. Aí a autora fez isso, porque era assim, 12 atores e tipo assim, tinham 6 atores que cada um fazia uma cena. Como é que você dirige uma coisa dessa? Como é que você monta um elenco desse? Miguel já é espertão, né? Falou, não, eu não sei fazer isso. É muito complicado, muito personagem que aparece pouco, não dá. Aí ela escreveu, e ela demorou 5 anos fazendo esse texto e 1 mês transformando em monólogo. Eu fui surpreendida para fazer um monólogo, não esperava. E eu gostei muito, porque eu fiquei uns 2 anos, fui para Portugal, porque você não termina, a peça nunca fica pronta. Porque como você não depende de dar uma fala certa, naquela hora certa para o outro, para você não desestabilizar seu colega, você inventa muita coisa também. Você vê que tem uma luz assim aberta e fala, não vou para lá não, vou para cá. Eu estou achando que a plateia aqui está mais tal. Vou para lá. Ih, eu quase não fiz nada para aquele lado ali. Eu vou ali. E ali tem uma pessoa interessante. É uma coisa que você se contracena com a plateia. É muito interessante. E começa tudo escuro, né? Sempre assim no palco, né? A gente começa, parece lugar novo, assim, que você não enxerga direito as coisas. Aí vai iluminando. No final do espetáculo você conheceu cada pessoa que está ali. Olhou no olho de cada pessoa que está ali. Bom, eu sou assim. Então, é muito legal. Aí eu vou descobrindo coisas. Não, ela não está triste. Engraçado, eu descobri que hoje ela não está triste falando isso. Pelo contrário, ela está afirmando uma coisa dela. Eu falava assim, eu sou muito deslocada, ainda sou. Eu falava assim com uma... Não, eu sou deslocada. Eu sou uma pessoa deslocada.
Sem sentimento,
fosse,
né? Falava...
Não, se não fosse deslocada, não faria o que eu fiz. Ser deslocado pode ser uma qualidade, não é? Depende de... Ela acredita tudo à educação que ela teve, né? A um pai que realmente criou as filhas com muita liberdade. Muita liberdade. Elas saíram da escola, ele achava que escola não era importante, diploma não era importante estudar. Então elas estudavam línguas em casa, estudavam música. A mãe era praticamente uma musicista, tocava 5 instrumentos. Não era profissional, era uma dona de casa, mas tinha isso, tinha música em casa. Com 16 anos, a Danusa estava em Paris, desfilando. Né? Com 12 anos, a Nara estava com violão, tocando com um bando de rapazes, fazendo serenata em Copacabana, na areia da praia. Né? E então, elas foram criadas com liberdade, e então elas são muito originais. Né? Porque você vê, imagina a escola de 1950... Hoje já é difícil, né? Hoje as escolas estão muito melhores, mas assim, no sentido de formar individualidades, ainda é complicado.
Zezé, você acha que ela teve tem o reconhecimento, não é? Depois mesmo da morte, claro. Porque a gente vê, né, uma... Você falou dos musicais americanos, mas a gente está vivendo um momento que muitos musicais brasileiros também, homenageando, reverenciando os nossos
próprios artistas.
Nesse
momento, sim, nesse momento muito.
E aí a gente vê, às vezes, pouca coisa, né, da Nara, e a gente vê o seu espetáculo, fala, puxa, que bacana, não é uma obra que vai contar aqui a vida e carreira, a trajetória. Você acha, nas suas pesquisas, nas entrevistas, por onde você passa, você acha que ela tem o reconhecimento que
ela merece?
Eu acho que não.
Eu acho que, inclusive, essa é uma intenção minha, sabe? Fazê-la mais conhecida, fazê-la mais admirada, apreciada, porque a música está aí. A hora que você quiser ouvir, está tudo dela aí. A filha fez um site agora maravilhoso, tem tudo, todas as imagens. Ela fez cinema, né? Ela fez Quando o Carnaval Chegar, ela participou de outros filmes, tem tudo isso no site. Mas eu acho ela muito documentada, muito biografada. Ela é muito respeitada e considerada e incensada no meio dela, no meio dos cantores, da música e tal. Muito, muito. Ela é assim uma referência de postura, sabe? De qualidade, sensatez, de inteligência. E uma mulher também que foi afirmando esse lugar da mulher, né? Sem se dizer, porque na época, ainda embora ela cite Simone de Beauvoir e tudo, mas não, ser feminista ainda era uma coisa que ainda era meio esquisito, porque era como se você fosse excluir os homens, né? Não quer homem, tira o homem, e não é isso, né? A gente quer os direitos iguais, sim, né? Para todos. Então ela fala, não estou dando uma de feminista, não sou feminista, mas era, né? Hoje em dia afirmaria isso, eu acho que sem dúvida. Mas eu acho sim, acho que o grande público, porque ela teve um momento, né, que foi o momento da televisão, onde os cantores saíram do rádio e apareceram na televisão, então as pessoas puderam ver quem eles eram, como é que eram, a cara, a altura, o corpo, né? E foi nesse momento que ela surgiu com a banda. Ela já vinha, em 66, ela gravou dois discos por ano, dois em 64, ela já tinha gravado 6 discos. Mas ela ficou conhecida ali com a banda. Só que aí ficou mais uns 2 anos antes dela ir embora. Acho que ela ficou 1 ou 2 anos nesse negócio de avião e de hotel e de fazendo show para tudo que era lugar. Ela falou, eu não podia ir a lugar algum sem que fosse obrigada a cantar a banda. Era enlouquecedor. E depois é muito estranho quando você sai na rua e parece que alguém sempre grita, olha lá, Nara, olha lá, eu não podia tomar um coco, ela fala. Porque ela andava na praia. Né? Gostava de ir ao cinema, a pé.
Mas é isso, né? Queria fazer a arte, não queria ficar famosa, né? Existe a diferença no seu ofício também, né, Zezé? Quantos que você...
Mas depois, então, ela recolheu no exílio, né? Não tinha como. E quando ela volta, também ela está com 2 filhos, ela demora um pouco. Esses dias eu tenho ouvido Saltimbancos, que tem muita fala dela, eu queria ver a voz falada dela. E é tão bonito, uma coisa que ela fez em 77, os filhos ainda eram pequenos, mas aí ela participava de discos de amigos e tal, e voltou a gravar mesmo, e aí também gravou muito, na década de 70 ela gravou muito pouco, na década de 80, que ela gravou o disco produzido pelo Fagner com o pessoal do Nordeste, aí ela gravou o título do Paulinho da Viola, 14 anos, tinha eu 14 anos, no disco tem um outro nome, Samba Encabulado, meu Samba Encabulado, aí ela gravou Roberto, aí ela voltou, porque aí tinha uns clipes do Fantástico, ela gravou muito, fez muito clipe pro Fantástico, mas eu acho que ela ficou um pouco na cantora da banda, sabe?
Agora, todas essas histórias, o ouvinte vai ter a chance, a oportunidade de conferir no Teatro Renaissance, às sextas às 21 horas, aos sábados às 19, aos domingos às 17, a Hotel Renaissance, Teatro Renaissance, Alameda Santos 2233, ingressos em sampaingressos.com.br. A gente tem também aqui o Instagram, primeiro eu vou passar aqui o da Zezé, é só seguir arroba Zezé Polessa, tem lá as novidades, porque, claro, o espetáculo vai viajar. Primeiro, agora essa temporada confirmada em São Paulo. Posso já falar do Rio também, para os nossos ouvintes?
Sim.
Ah, já vamos anunciar, né? Aproveitar, né? A Rádio Bandeirantes, mais de 60 emissoras afiliadas em todo o Brasil. Então vai também depois, em 2026, para o Rio de Janeiro.
Sim.
Para o Rio de Janeiro. O Instagram do espetáculo, o Instagram é arroba Os Olhos de Nara Leão. Os Olhos de Nara Leão. Aí tem um link que redireciona para a compra dos ingressos no site que eu passei, que é sampaingressos.com.br, a direção, a autoria do Miguel Falabella.
Sim.
E agora aqui em São Paulo. Mas, ô Zezé, você me permite também aqui, a gente já falou bastante do espetáculo, e aí você foi falando, né? Do início da carreira, da vida da Nara, muito livre, não é? Muito por conta dos pais, da família. Você, nascida e criada no Rio de Janeiro, né? Nascida e criada no Rio de Janeiro. Você precisou cursar medicina por conta de um pedido da família, mas ali conciliou também o teatro, que era algo que te chamava internamente. Como que foi esse momento aí, junto, fazer as duas coisas? Você sentia prazer na faculdade ou foi algo imposto mesmo?
Olha, eu senti prazer até um momento, depois foi um sacrifício terminar, porque aí realmente foi uma coisa de um pedido do meu pai e tal.
Foi seu pai.
Mas eu assim, fora da a gente era uma família assim, fechada. Nós éramos quatro meninas, quatro filhas, minha mãe, que era dona de casa, meu pai, que era um profissional liberal, saía, trabalhava muito, chegava de noite, a gente praticamente via o papai no domingo. Então a gente era muito, assim, fechada. Eram ali, brincávamos juntas, fazíamos coisas juntas e tal. E a escola, quando eu fui para a escola, com 7 anos só, a gente não ia para a escola antes, jardim, CA, não sei, não tinha isso. Fui para a escola aprender a ler, com 7 anos. E eu descobri um mundo que fora da minha casa, né? Que eram muitas crianças, a professora. Então aquilo me fascinou muito. O personagem professora me fascinou assim completamente, até porque eu tinha uma professora muito interessante, muito doidinha, muito, dizia que tinha um rio assim do lado da escola, a gente ouvia o barulho. E ela falava que se a gente não ficasse quieto, ia torcer o pescoço e jogar no rio. E a gente ficava entre acreditar e rir, ria com medo dela. E ela era muito divertida, assim. E tinha uma filha que estudava na sala com a gente, ela dava bronca na filha. Era muito engraçado. E tinha aquele palquinho. Ela era, fazia o teatrinho dela. Acho que naquela época ainda chamava de burro, né? Falava aquelas coisas horríveis. Mas tinha o quadro, a gente chamava a gente no quadro, tinha a mesa dela. Então eu chegava da escola e eu todos os dias eu botava uma roupa, às vezes era até uma colcha de cama, assim, enrolava e tal. Passava um batom da minha mãe, que ela passava assim meio fora da boca. E eu fazia o dia de aula.
Imitava, sim.
Imitava ela, fazia as vozes, fazia as broncas, a diretora entrava. Tinha um muro que tinha uma casa ao lado. Nosso era um prédiozinho, a gente morava no térreo e tinha uma área atrás. A escola, minha escola era ali. Tinha uma casa com um muro que tinha uma costureira. E muito tempo depois a gente foi visitar ela, depois que a gente mudou de lá. E ela falou que de vez em quando, ela falava Maria. Minha família me chamava de Maria. Eu sou Maria José.
Sim.
Maria, de vez em quando, eu sabia que você estava brincando sozinha e tal, acho que minhas irmãs deviam estar na escola, no horário, eu subia no muro para ver se você realmente estava sozinha, porque eram tantas vozes. Falei, nossa senhora. A minha mãe hoje lamenta, assim, ela fala, puxa, gente, não teve um olhar assim de ver que você já era uma atriz, mas não era, mas eu estava brincando, eu era uma criança, tinha 8, 9, 10 anos, até que eu tive essa professora 4 anos. E aí, a primeira coisa que eu quis ser na vida foi professora primária. Eu achava lindo alfabetizar e tal, fiz escola normal, também lá fui embora para o vestibular de medicina, porque eu tinha um tio muito querido, que era médico, que chamava José Maria, que tinha operado a minha mãe. A minha mãe estava quase morrendo, ele operou, salvou a minha mãe. Então eu fiquei com essa coisa, com a medicina e adolescência, né? Adolescência, eu acho que a gente tem essa coisa de querer fazer uma grande coisa, salvar o mundo, né? Acabar com o sofrimento das pessoas e tal. E a medicina caiu como uma luva. E eu também era muito... gostava de estudar. Até hoje eu gosto de saber coisas que eu não sei, aprender. E a medicina era um vestibular dificílimo, né? Isso me atraiu muito. E lá fui eu fazer o vestibular, passei. Mas toda escola que eu ia, por exemplo, na escola normal, eu tive um grupo de teatro. Depois na Aliança Francesa, eu estudava na Tijuca, tinha um grupo na Aliança de Copacabana.
Depois os contadores.
É, contadores de histórias foi logo na sequência, fazendo medicina. Mas na escola de medicina, exatamente, eu não consegui formar um grupo de teatro, claro. As pessoas estudavam de 7 às 6, depois ia para o plantão, ninguém queria fazer teatro. E aí eu fiquei muito mal, assim. Aí eu comecei a descobrir essas coisas de teatro fora de escola, que uma delas foi o contador de história. Eu não sei, é porque você, quando tem um interesse numa coisa, as coisas vão acontecendo, né?
Mas você assistia, assim, peças? Que
assistia. Na cidade,
você ia?
A primeira vez que fui ao teatro, eu tinha 14 anos. Também não fui no negócio de teatro na infância.
Sim.
Eu estava na faculdade, tinha um projeto no Rio, não sei se teve em São Paulo, chamado... teatro popular, era uma campanha das combis. Paravam umas combis, assim, numas praças e vendiam ingressos muito baratos, assim, metade do preço, 10% do preço. E eu lembro que eu ficava, assim, eu tirava um dia, assim, ficava naquelas fila toda e comprava muitos, eu via muitos espetáculos. Não tinha muita companhia, porque o pessoal da faculdade de medicina não estava muito interessado. Então eu ia, comecei a ir muito sozinha ao teatro, e aí, como eu estava sozinha, acabava a peça, eu ia falar com os atores. E também eu fui conhecendo pessoas. Ah, eu faço, ah, eu já fiz, agora eu estou fazendo na praça, ah, não sei o que lá. Então teve esse movimento também, agora que eu estou me dando conta dele. E aí, quando chegou lá pelo terceiro, quarto ano, eu realmente, quando começou o negócio da clínica mesmo, de hospital, de plantão e tal, eu... começou a ficar bem, bem difícil.
Mas você se formou. Você
me formei.
Concluiu.
Me formei. Dei o diploma para o meu pai. Agora peguei de volta, porque ele partiu.
E aí depois, claro, o teatro te chamou com essas duas companhias, com esses movimentos, né? Na Aliança Francesa, depois o
Despertar.
É, que vocês montaram.
É, Despertar, eu estava terminando, quer dizer, eu estava fazendo uma extensão, como se fosse uma residência em saúde pública, porque eu falei, ai, clínica realmente não dá, eu desmaiava, né? Não podia ver uma cirurgia que eu desmaiava, não podia ver sangue. Aí eu falei, bom, saúde pública, e eu gostava, era uma galera de pensamento, né, da saúde. Sérgio Arouca era o nome do diretor da Fiocruz, eu fui estudar na Fiocruz. Aí na época do Despertar eu estava fazendo esse e tinha uma bolsa, já tinha um salário e tal. Aí quando terminou esse curso, eu falei, não, acabou. Isso foi em 80. Tanto que eu tenho vários começos, assim. Eu considero começo de carreira, 73, que era na Aliança Francesa de Copacabana, porque tinha bilheteria.
Que foi o Drácula.
Foi o Drácula.
73.
É, a gente fazia sexta, sábado e domingo, e era público de fora, né?
Sim.
Então a Fernanda Montenegro diz, quando você abre bilheteria, começa a sua carreira. Então começou ali, mas era muito amador. Aí depois tem um outro começo, 79, que é o Despertar. E depois tem um super começo, que é depois que eu tive meu filho. Eu falei, bom, é isso aqui que eu vou fazer, não quero mais nada que me tire disso. É meu filho e meu trabalho. E ser atriz.
Em muitos lugares tem aí que você chegou a fazer o tablado, mas você nunca fez escola de teatro, né, Zezé?
Não, minha escola é no...
na vida.
É na raça.
Agora, você tem
que... é na arena.
Você colocou, né, que abriu a bilheteria mesmo, 73, com Drácula. Agora, televisão, acho que só mais ou menos 10 anos, né, 9 anos depois, que, na Manchete, não foi?
Na Manchete, acho que foi 80, João, tinha 3, 4 anos, 84, 85. Eu fiz primeiro uma série, chamada Tudo em Cima, texto do Geraldinho Carneiro, direção do Ari Kozlov. Aí eles estavam criando esse espetáculo chamado Tamanho Família, que eram trazer os autores do Besterol, do Teatro Besterol, para a televisão. E era uma série sobre uma família completamente disfuncional e engraçada. Então era eu, Diogo, Vilela, Sueli Franco, Ivan Cândido, o Caio Junqueira, a Estela Freitas. Era muito legal, muito legal. Aí a gente fez um ano esse programa, era só estúdio. E no final do ano nós ganhamos um prêmio de melhor programa de humor da televisão brasileira. Fomos de férias, quando voltamos não tinha mais programa. Acabaram com o programa. Aí a gente ficou por ali fazendo umas coisas, participando dos programas. E aí achavam também que a gente era só comediante. Então não fizeram novela, fizeram Dona Beija, mas a gente não chamava a gente. E aí a Globo me chamou para fazer o Top Model.
Mas aí depois, né, tem ali vários títulos, né, novelas icônicas, personagens marcantes de Top Model, Explode de Coração, Porto dos Milagres,
Maria Moura,
você fez também?
Hilda Furacão, fiz a mãe do pai.
Aí agora mais recente, Verdades Secretas 2, Amor Prefeito, cinema também, passagens pelo cinema. Eu queria saber o seguinte, você lembra, né, claro, todas as novelas, e você tem uma memória ótima, né, e os personagens todos, e você lembra do nome de bordões ali.
Mais ou menos.
Ah, você lembra assim. Você é apegado, Zezé, às suas personagens, você tem ciúmes, quando termina um projeto, um trabalho, uma novela, que a gente fala mais da novela, porque novela você fica ali 8 meses, 9 meses, né, com aquela personagem, mas quando termina, você coloca ali numa gaveta, zera tudo, pra começar um novo projeto, você tem ciúmes, como que é essa relação com suas personagens, hein?
Olha, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito como eu crio meus personagens, como eles se relacionam com o público. Adoro meu trabalho, adoro minha profissão, mas eu gosto muito da minha vida também. Então, é muito bom quando acaba um trabalho, principalmente uma novela, né, que é uma coisa que você fica envolvido um ano com aquilo, com aquele projeto, com aquele personagem, com aquela história. Então, eu gosto muito, porque durante um trabalho de novela, você se restringe muito a muita coisa. Então, é um ufa. Aí eu vou retomando à medida que, assim, alguém fala sobre ele, uma coisa na rua, uma foto que sai em algum lugar, sabe? Eu não sou apegada, não tenho ciúme. Eu sou muito vaidosa com eles. Eu sou mais vaidosa, eu acho, assim, com criar um personagem. Como é que se veste? Como é que é a maquiagem? Que batom que ela vai usar? E no teatro eu tenho perfume. Qual é o perfume da Nara, né? Ainda não descobri. Qual é o perfume desse personagem, daquele? Que eu não tenho, às vezes, comigo. Eu não, já fui muito, muito sem vaidade. Agora eu estou mais vaidosa. Mas já fui muito...
Desapegada.
Sim. Quase desleixada mesmo. Mas com personagem, não. Mas eu gosto quando acaba. Acho bom que acabe. E também acaba, você tem... Retoma sua vida, vai fazer uma viagem... Vai cuidar da família, né? Eu tenho mãe, tenho filho e mãe. Minha mãe tem 95 anos.
Que beleza.
Uma graça.
No Rio.
Mora na casinha dela, uma graça.
E aí você falou, a gente, né, vai traçando esse paralelo entre Zezé e Nara, afinal de contas é o projeto que você está agora, né, no teatro, e aí você falou já aqui para os nossos ouvintes dessa questão da fama, não é? Da Nara, dessa hiperexposição, né? Você também já falou que valoriza muito a sua vida quando termina os seus projetos. Como que você lidou e lida com isso, hein, Zezé? De ser abordada, de ser vista, do assédio, você está às vezes no aeroporto ali cansado, você só queria ficar sentadinha ali esperando, né, o embarque, as pessoas vêm, mas elas vêm, acho que a maioria, né, com muito carinho, né? Tem a questão dos paparazzi, você sabe que até o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de jornalismo foi sobre a relação dos paparazzi com as celebridades, né? Eu fui ao Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá para entender esse mercado, essa indústria, e como as figuras, né, lidam com isso? Porque tem gente que falou para mim, a Cacau, por exemplo, a Cláudia Abreu falou, eu entendo isso como parte do meu ofício. Já do jornalismo, a Ana Paula Araújo, ela falou que ela tem uma filha pequena, e aí a filha se incomoda, e ela fica mais preocupada com a filha, que é pequena. E para você, hein, Zezé?
Olha, eu tive assim alguns momentos. A Top Model foi um momento que me assustou.
Foi aquela avalanche, né?
Foi, e tinha muita criança também. Então, eu lembro que veio um Natal, a novela estava passando durante um Natal, e foi bem complicado, eu não consegui fazer. Eu saía com meu filho para comprar presentes e tal, fazer compras de Natal, a gente voltava para casa, que não dava. E aí foi meio chato assim. Mas como era criança, dava um jeito. Ah, peraí, agora não, ah, a gente saía correndo, as crianças correndo atrás. Então, não foi assim, mas é um cerceamento, né? Depois, a Maria Moura tinha um outro horário, que também fez muito sucesso, né? Mas era um horário mais tarde, era um outro tipo de público. Agora, a abordagem, assim, depois foi uma novela da Glória, quando eu fui ao Pará, eu também levei um susto, porque eu fazia um personagem de lá, do Pará, a Edinalva. E assim, teve que ter cordão de isolamento e uma loucura, uma loucura. Eu levei um susto também. Mas geralmente, fora essa histeria, assim, também de quando você vai no lugar muita gente e tal, quando é normal, é muito carinhoso, sempre, muito carinhoso. Depois com essa coisa da internet, que né, você diz, dá uma opinião sobre alguma coisa que alguém não concorda, você vira o lixo do lixo. É uma coisa esquisitíssima isso, né? Eu já passei, assim, tardes deprimida com coisas que disseram.
A seu respeito.
Sobre opinião. Sabe?
Sim.
Publicar uma coisa que você... Sua posição em relação àquilo, nada mais. Você não está agredindo ninguém, não está... Mas, geralmente, é muito, muito carinhoso, muito, muito bom. Algumas coisas são muito especiais, né? Você jamais... teria encontros assim se não fosse por isso, né? Assim, dentro do Brasil, fora do Rio de Janeiro, né? Quando a gente viaja, o Nordeste, Brasília, o Sul, é muita gente que a gente não se dá muito conta. A internet mudou muito tudo isso, né? Mudou muito essa questão de 300 mil seguidores.
Não, e além disso, desculpa te cortar, te interromper, mas além disso, agora tem páginas, né, de pessoas que ficam justamente caçando os artistas, e aí colocam, veja como está tal artista, ou como foi a reação do artista no aeroporto. Eu não sei, eu acho isso, expor isso, você fica filmando, porque hoje, antes...
Eu acho que a gente não pode ver, assim, porque não... essa pessoa não tem nenhum objetivo a não ser bagunçar com a sua vida, ou, entendeu? Te esculhambar. Qual é o objetivo? Né? Então, eu acho que a gente não pode dar muita bola. Eu acho que as pessoas também, eu acho que aquilo entra por aqui, sai por ali, daqui a pouco a pessoa está com o que ela pensa daquele artista, continua com o pensamento dela. Eu acho que as pessoas conhecem, acho que a novela, Essa qualidade da novela brasileira, ela forma muito o público, sabe? Eu acho que o público sabe muito, assim, quem é bom ator, quem está fazendo um trabalho legal, quem está dedicado, quem gosta daquilo que faz, o público conhece.
E além disso, né, por entrar também todos os dias na casa das pessoas, rola essa intimidade, né, que as pessoas têm, na verdade, o público tem, né? Você não conhece, né, porque você está ali, né, andando num shopping, mas as pessoas todas te conhecem, né? Então fica aquela coisa assim, até de se aproximar como se te conhecesse há muitos anos, porque é verdade, né? Você está na casa dessas pessoas todos os anos, há muitos anos, não é, né, Zezé? Então, claro, às vezes tem uma coisa chata que rola, como eu citei agora, essas páginas que agora, antes era um paparazzi que tinha, hoje você tem muitos deles que nem são paparazzi, ficam ali.
Em todos os shoppings tem, na praia. É uma loucura.
Mas olha, para ver a Zezé mesmo, de pertinho, esse novo trabalho dela, convido aqui o ouvinte novamente a acompanhar no teatro, Teatro Renaissance, até 21 de dezembro, sexta às 21 horas, sábados às 19 e aos domingos às 17, o espetáculo Os Olhos de Nara Leão. Os Olhos de Nara Leão, direção do Miguel Falabella, ingressos em sampaingressos.com.br, e já passei aqui o Instagram, já que a gente está falando tanto de rede social, arroba Os Olhos de Nara Leão e também arroba Zezé Polessa. Zezé, brigadíssimo, viu, pelo papo, pela visita, por dividir.
Muito obrigada. Olha, as músicas são lindas. Foi uma das coisas mais difíceis, assim, da feitura do espetáculo, foi escolher as músicas, porque é tanta música boa, tanta coisa bacana que ela cantou. Então, são 17 músicas, assim, muito lindas. E o público gosta de cantar junto comigo, é ótimo.
Quer escolher uma pra gente encerrar aqui?
Pra tocar?
Pra gente tocar aqui, pra gente encerrar a entrevista, uma da Nara.
Ah, vamos tocar então o Barquinho.
Vamos.
Que é um ícone da Bossa Nova.
Dia de luz, festa de sol, e o barquinho é deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Veja o barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai e a tardinha cai. O barquinho vai.
Aqui do bom e do melhor na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Eles estavam com passaporte falsificado. Então, tudo isso acaba gerando teorias, né? E pessoas acabam inventando histórias também. Algumas dizem que pode ter sido terrorismo, suicídio, sequestro, abdução. Enfim, Daniel, nesses longos anos de história, alguma teoria conspiratória para você que é perito faz sentido?
Não. Beatriz, nós que somos peritos, trabalhando com investigação de uma forma mais ampla, nós nunca descartamos nenhuma possibilidade e nunca nos fechamos a nenhuma delas. Então, não posso me fechar a essa e pronto, acabou. Observando o voo, ele faz uma meia volta, né? Uma coisa muito interessante, o transponder é desligado, depois ele faz praticamente 180 graus, depois ele faz uma curva de 90 graus ali no Oceano Índico, e a gente percebe que ele não entra na Tarzana, né? Tarzana, que tem ali uma área militar, ele é detectado pelo radar militar, entendeu? E a gente percebe que não foi um voo aleatório, um voo de uma aeronave perdida. Ele desvia ali de rotas, evita ali a ilha da Sumatra, então a gente percebe que é um voo inteligente, né? Diferente de uma aeronave perdida. Em princípio, dá-se a noção que era um voo controlado. Alguém estava comandando aquele voo. Isso em tese, né? Se não detectar, achar as caixas pretas, fazer uma análise do Flight Data Record, que é a caixa que mostra os dados, mostrando a navegação, eu posso apenas colocar isso como hipótese. Jamais posso me fechar. Então, essas hipóteses da conspiração, de uma perda de dados de comunicação, de navegação, são hipóteses, não dá para se fechar em nenhuma delas, mas é um forte indício que esse voo não estava totalmente perdido, que o transponder E o sistema de comunicação pode ter uma pane e esses sistemas caírem. Mas é muito difícil. Eu parto do ponto que eles foram desligados. Não posso fechar, não posso concluir. Mas o voo foi cirúrgico, desviando áreas estratégicas, principalmente desviando de áreas militares. Então, a probabilidade de estar no comando de quem? Do piloto ou de alguém, né? Nós tínhamos ali duas personalidades irregulares, né? Com passaportes irregulares. É um alerta, é uma linha de investigação. Não podemos concluir, mas é uma excelente linha de investigação.
É, e lembrando que as caixas pretas nunca foram encontradas, né? Até hoje, durante muitas buscas, várias operações sucessivas, apenas três partes, né, pequenas, três destroços da aeronave foram localizadas e numa distância muito grande, a mais de 4 mil quilômetros do local onde esse avião desapareceu. Bom, então, diante de todas essas informações, essas que eu citei, que não são muito óbvias, que chamam a atenção do transponder, né, que é uma forma de você localizar onde está a aeronave por meio de radares e também os comunicadores desligados, essa meia volta que o avião deu, enfim, com tudo isso que a gente tem na mão. O que você acha que aconteceu, Daniel?
Beatriz, é muito difícil a gente concluir. Para mim, não dá para concluir. E muitas hipóteses, a gente estudou acidentes. Ó, tem uma hipótese que é pouco cogitada. Nada impede que o avião tenha feito um pouso de emergência depois de ter voado várias horas e ter entrado na água, submergido. Então nós conhecemos o acidente de 2011 lá em Kennedy, né, que depois da decolagem o avião ele faz um pouso ali no Rio Hudson. Depois a aeronave fica na água e depois ela submerge. É uma possibilidade. Por que eu falo isso? Porque se acontece isso da aeronave por acá, depois de ter pousado, depois de ter voado ali praticamente 7 horas, ter feito um pouso, amerrissagem e ter submergido, nesse caso a aeronave submerge e ela não explode, não quebra, não tem assim grande impacto, então deixa poucos vestígios. Então, naquele caso do Rio Hudson, a aeronave ficou ali sob a água, as pessoas foram resgatadas, né? E depois a aeronave submergiu. É uma hipótese, porque quando a aeronave explode, quando a aeronave cai, é muito difícil, Beatriz, diante do porte da aeronave, não deixar marcas, não deixar vestígios. São as poltronas que elas boiam, é grande quantidade de combustível, grande quantidade de óleo. É uma hipótese, a aeronave não ter se acidentado, mas não de uma forma brusca. Pode ter amerriçado e depois submergido. É uma hipótese, né? Para não deixar nenhum vestígio, uma aeronave cair no mar ou qualquer outro lugar e não deixar vestígio no porte de um 7, um bogue desse porte, não dá. Para um 777, fosse um avião de pequeno porte, a gente até poderia entender. Então, eu tenho para mim que se ela se acidentou, dificilmente foi de uma forma brusca. Pode ser, mas eu levanto essa hipótese aí também.
Esta foi a versão reduzida do Band News do Mundo. A íntegra você também acompanha aqui na Band News TV.
Os desafios do mundo digital e da inteligência artificial. Responsabilidade e ética em tempos de rápidas transformações. E uma história de 50 anos levando a filosofia para o cotidiano das pessoas. O Canal Livre recebe o professor, filósofo e um dos intelectuais mais influentes do Brasil, Mário Sérgio Cortella.
Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação... Você tem criança, sabe disso. Não é recusar o uso das telas. É fazê-la de um modo organizado, de um modo parcimonioso, para que ela não te capture. A frase que eu mais cito... é do grande Milor Fernandes, que você conheceu bem, né, e eu também, na nossa trajetória de formação. Milor morreu em 2012, deixou uma obra maravilhosa. Ele dizia, o importante é ter, sem que o ter te tenha.
Domingo, às 8 da noite, na Band News TV. A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido, mas na prática nem sempre é assim. Muitas vezes encontramos previsões orçamentárias irreais, serviços de baixa qualidade, pedidos de reequilíbrio financeiro sem embasamento e até rescisões contratuais. Meus convidados são o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa e Pérez Advogados, especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. E o Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli Sociedade de Advogados. Sejam muito bem-vindos ao programa.
Muito obrigado, Natália. Um prazer estar aqui.
Obrigado, Natália. Agradeço pelo convite de estar aqui ao lado de profissionais tão competentes como você, né, companheira de longa jornada, e o Dr. Reinaldo, além de colega, um grande amigo.
Obrigada. O prazer é nosso. Leandro, eu vou começar com você. Nessa interação entre o público e o privado, como garantir a contratação de um serviço de alta qualidade?
É muito comum que a gente seja induzido na interpretação de que a concorrência sempre reflete na contratação do melhor profissional. E isso na prática não é realidade, né? E a própria lei, ela traz algumas alternativas para que isso não seja somente dessa forma. E nesse caminho, né, sobretudo para a contratação de prestadores de serviço de alta performance e alta qualidade, ela traz uma figura muito importante que no âmbito jurídico é chamado de inexigibilidade, que é uma contratação sem licitação.
Reinaldo, e o que é a inexigibilidade então?
Muito bem, Natália. A inexigibilidade de licitação é uma categoria de contratação pública. Como regra geral, está na nossa Constituição, artigo 37, inciso 21, as contratações públicas devem ser precedidas de procedimento licitatório, que é o que o Leandro falava, uma das modalidades possíveis é a concorrência pública. Temos o pregão também. E para algumas outras hipóteses, a lei ou dispensa ou inexige a licitação. No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível. Mas a lei entendeu por bem dispensar, por exemplo, contratações entre entidades da administração pública, em que não é necessário estabelecer competição.
E o que, que seria a notória especialização e como demonstrá-la?
A notória especialização é um conceito jurídico que reúne um elevado grau, como a própria expressão diz, de especialização, ou seja, titulação acadêmica, experiência anterior do profissional, que tenha uma notoriedade no âmbito da sua atuação. Então, por exemplo, no âmbito da advocacia, se um profissional tem mestrado, doutorado, é professor, e além disso exerce a função advocatícia em cortes superiores, nos tribunais, com casos relevantes, ele consegue comprovar uma notória especialização. E isto, Natália, é o que nivela a inviabilidade de competição. Porque cada profissional de notória especialização é que constrói o seu próprio currículo, o seu próprio campo de especialidade de tal maneira individual que torna incomparável a trajetória do Leandro, do Reinaldo, da Natália, por exemplo, e torna impossível a competição.
Leandro, e como garantir que essa contratação vai ser realmente útil para a administração?
Na administração pública, a própria lei já traça ali diretrizes expressas de como garantir que isso vai ser feito. Por exemplo, né, ela traz a definição de que você precisa fazer um termo de referência, um estudo técnico preliminar antes de cogitar a contratação, que vai realmente aprofundar naquilo que realmente a administração precisa, né, e a justificativa da própria contratação. Uma vez definido isso, você tem um parâmetro para poder dar o próximo passo, que seria a abertura do próprio processo de contratação. Dentro da lógica do ente privado, ele precisa realmente se organizar para prestar aquele serviço. E como? Tratando da governança do seu projeto. O fiscal do contrato vai auxiliar para determinar se aquilo realmente foi entregue ou não. E esse conjunto todo é que vai trazer uma segurança desde a fase da contratação até o final da execução de serviço, que aquilo tudo que foi tratado inicialmente e contratado foi devidamente entregue e o serviço devidamente prestado.
Reinaldo, e para garantir mais segurança e transparência, o que que os órgãos de controle recomendam quando se realiza contratações por inexigibilidade de licitação?
Natália, como qualquer contratação pública, a contratação do início ao fim, durante também a execução do contrato administrativo, está sujeita aos demais, aos diversos órgãos de controle, tribunais de contas, Poder Judiciário, Ministério Público. Mas eu destacaria no âmbito da inexigibilidade de licitação três momentos. Em primeiro lugar, a fase interna, que o Leandro já falou muito bem, que é a motivação administrativa da razão pela qual ela precisa fazer essa contratação. Ali, eu diria, está a raiz de todas as soluções e de todos os problemas. E não digo nem problema de irregularidade na contratação, mas irregularidade na formalização, porque às vezes a entidade precisa muito do serviço, mas não documenta adequadamente a necessidade. O segundo documento que eu destacaria seria a indicação do profissional a ser contratado. Porque como não há licitação, e há sim um âmbito de discricionariedade para escolher exclusivamente entre os profissionais de notória especialização, é preciso motivar essa confiança depositada na especialização, para que esse critério, apesar de subjetivo, seja controlável objetivamente. E o meu terceiro ponto que eu destacaria seria a fase de execução do contrato. Documentar exaustivamente todo o âmbito da execução, para que o órgão de controle tenha total tranquilidade, como qualquer contratação pública, de que o serviço foi efetivamente prestado. Esses seriam os três momentos principais que eu indicaria.
Reinaldo, e como a Lei 14.133 busca evitar abusos e garantir que as escolhas sejam realmente técnicas e fundamentadas?
Natália, creio que é preciso desmistificar, porque muita gente fala, porque contratação direta, né, Leandro, não é com licitação, seja dispensa ou inexigibilidade, que isso abriria margem para contratações absurdas, como, por exemplo, o parente do prefeito, o sobrinho, coisas assim que não tem nada a ver. Em primeiro lugar, tem que ser um profissional de notória especialização. E notória especialização não é qualquer um que ostenta. São raros. Em segundo lugar, ainda que ele tenha, se ele for parente do mandatário, o artigo 14 da lei C-1433 proíbe que qualquer parente do mandatário tenha, ou do profissional que trabalha no órgão de compras, de contratação, exerça qualquer tipo de contrato com o poder público. Da mesma forma, qualquer um que mantenha vínculos de naturezas várias no âmbito do direito, vínculo trabalhista, se for um empregado, tiver uma relação de qualquer natureza, civil, empresarial, não tem menor hipótese de participar nem de licitação nem de contratação direta quem tem esse tipo de impedimento objetivo. Então eu diria que o funil da contratação direta por inexigibilidade é muito mais restrito que uma concorrência pública. Porque, na verdade, você eleva muito o nível de exigência para notória especialização, que não se exige de uma mera concorrência em que a amplitude de participação é muito maior. Portanto, eu acho, inclusive, o âmbito da inexigibilidade mais segura do que uma concorrência pública.
Uhum. E eu agrego, Reinaldo, aproveitando o seu gancho, que quando se fala também na contratação com inexigibilidade, isso desperta maior interesse das autoridades, né? Seja no âmbito dos tribunais de conta, no âmbito das câmaras de vereadores, por exemplo, em contratações com prefeituras. E isso tudo traz também, não deixa de ser, né, não deixa de trazer também uma segurança maior, porque é sinal de que aquilo tudo está sendo absolutamente fiscalizado por quem tem autoridade para fazê-lo.
Reinaldo, e depois de um tempo da promulgação da 14.133, vocês enxergam avanços em relação à legislação anterior?
Natália, em matéria de inexigibilidade de licitação, o texto mudou muito. O texto anterior da Lei 8666, de 1993, tinha duas palavrinhas ali que geravam muita divergência jurisprudencial. O Leandro vai lembrar bastante disso. Porque se dizia que era inviável a competição, artigo 25, inciso 2 ou 3, no caso de contratação, civis e técnicos especializados, de natureza singular. E aí, esse natureza singular... mesmo nas cortes superiores, uns entendiam que a natureza singular era do prestador, outros entendiam que a natureza singular era do objeto dos serviços, e que aí cada objeto seria singular, seria incomparável. E confesso a você que eu assisti a alguns julgamentos em que mesmo os integrantes da mesma turma julgadora falavam de objetos distintos, um falando de singularidade do prestador, outro do objeto do trabalho, dizendo que estava concordando, mas não estava falando a mesma coisa. Isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Felizmente, a Lei 14.133 trouxe em linguagem